Opa, hoje é quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, 5G global, Next, Swipe e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
A Quadro vai abrir novas turmas agora em março. E uma coisa legal é o seguinte, para quem é de fora de São Paulo, para quem não tem condições de se deslocar até a Quadro, eles têm cursos online ao vivo. Ou seja, você não tem aquele esquema de aulas gravadas. As aulas são ao vivo, tem aquela interação ali com o professor para tirar dúvida, receber alguma dica. Você pode na hora falar pro professor, entendi isso não. Explica diferente, faz uma outra analogia. As turmas são de segunda a sexta, das 19 às 23. Lembro, portanto, a Quadro é uma escola de desenvolvimento mobile preparando os amantes da tecnologia para entrar no mercado de programação, desde o básico até o avançado. Mercado mobile muito aquecido, diversas oportunidades, por isso que a Quadro oferece o iOS Swift Bootcamp, onde eles simulam o dia a dia do desenvolvedor profissional, preparando você, Coca, para criar qualquer tipo de aplicativo, para iPhone, para iPad. É a maior formação do Brasil, 200 horas, você sai apto a mudar de carreira, mudar de vida, com a Quadro que possui a maior galeria de aplicativos publicados por aluno. Centenas de empresas já passaram pela Quadro. Turmas com número de alunos reduzido, ambiente VIP para você extrair o máximo de conhecimento. Tira sua ideia do papel, vem para Quadro. As turmas de março já estão com as inscrições abertas e para quem é Coca, condições especiais.
Notícias. Notícias. Cocatec.
Coca, a quantas anda esse tal de 5G? Quando é que vai chegar o 5G? Já deve começar a pintar. Semana que vem tem a Mobile World Congress e a gente deve ter uma ideia melhor de quando o 5G vai acontecer. É esperado que esse ano o hardware já comece a ser produzido. Trump não estava todo boladão aí com o 5G? Vamos fazer um 5G só para o governo. E esse 5G é mó legal pelo seguinte. Lembra quando eu falei que banda já não é mais problema? Banda hoje a gente tem. Problema nosso hoje é latência. Acrescenta nessa mistura internet das coisas, tudo conectado. A maquininha de cartão que você usa tem um chip, você pediu uma comida em casa, vai pagar no cartão, tem internet nessa maquininha. Enfim, semana que vem a gente vai ouvir falar de 5G. Agora tem uma outra coisa acontecendo que é Starlink. O que é Starlink? Lembra anos 2000 mais ou menos, que tinha o Iridium, que era um celular via satélite? Pois é. Starlink, qual é a proposta? Montar uma rede de satélites fornecendo internet. São 12 mil, 15 mil satélites ao redor do mundo, de tal maneira que vai ter cobertura global em qualquer lugar da Terra, um 5G global. Você sabe que falou global já me ganha, né? Você sabe que eu tenho um fraco por essa coisa de global. Sim, eu sei, tem problemas. Quando um país tem especialização, é muito ruim. Você vê, por exemplo, a Arábia Saudita. Só tem petróleo, não tem mais nada, só petróleo. Quando acabar o petróleo, graças a essa era de petróleo, graças a Tesla, ao que parece, o que a Arábia Saudita vai fazer? Eles importam tudo. Venezuela, que tá aqui do lado, a gente implica pra caramba com a Venezuela. Oh, qualquer esquerdista. Isso nos impede de ver a real situação da Venezuela, que é uma economia dependente do petróleo, só que o petróleo desvalorizou e eles não têm mais grana para importar. Venezuela também só faz petróleo, não tem nenhuma outra produção. Dependência de produtos chineses, que hoje tem excelência, a gente implicava também. Made in China, Xingling, hoje tem excelência. Indústria paraguaia também, que a gente implicava, tá com uma qualidade superior à indústria brasileira. Tem problemas, mas eu tenho um certo gosto por essa coisa global, internética, sem fronteiras. E a Starlink pode oferecer isso. Sendo uma rede realmente global, não tem país. Pode estar, digamos, sede nos Estados Unidos, você contrata, não se sabe como é que vai ser, como é que vai funcionar, mas vamos imaginar, sede nos Estados Unidos, você assina lá um plano e talvez seja caro, enfim, vamos sonhar. Depois a gente vê os problemas. E você vai usar em qualquer lugar do planeta Terra e sem roaming. Eu fiz umas viagens semana passada pelo interior do Rio de Janeiro, não tinha um sinal da TIM, um sinal que no Rio que é melhorzinho em termos de cobertura. É o da Vivo, aí troquei o chip, coloquei o da Vivo, e igual, gigantes zonas de sombra na estrada. Via satélite, resolveria esse problema. Ah, Coca, mas é via satélite, tem a bateria. Esquece os problemas. Depois a gente vê os problemas. Você tem a questão do roaming, saiu aqui do Brasil, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, tá ali, tá funcionando. Bacana esse projeto, hein, Coca? É grandioso. Quem é que tá por detrás desse projeto? Adivinha? Pois é, seu Elon Musk. Tem a SpaceX, já tá começando a lançar esses satélites para montar essa cobertura. Você acredita que a Starlink esteja ali bacanuda por volta de 2025, mais ou menos? Mas, de novo, a gente ainda não tem muitos detalhes como é que vai funcionar. Sendo do seu Elon Musk, a gente tem que estar ligado porque ele faz coisas mó legais, mó bacanudas, mas ele tem um certo... como é que eu vou chamar? Uma vibe meio Apple. Ele faz as coisas, mas é pra ele. Tirando o Hyperloop que ele fez com o projeto aberto, qualquer um pode pegar o projeto e implementar, ele tem as regrinhas. Tesla, não. Peraí, o Tesla não pode ser usado pra Uber. Ele tem umas coisinhas de reserva de mercado, então ele poderia, se você quer usar a minha rede global de 5G, ok, mas você tem que usar esse meu aparelhinho aqui, você tem que usar esse produto, você tem que usar esse smartphone, mas tem um mega potencial. Ele, como tá pensando não só mais em Estados Unidos e não só em Terra, porque tem Marte, ele tá pensando nos dois. Você tem problemas de comunicação entre Terra e Marte? Como é que vai ser a internet? Como é que você vai baixar lá em Marte, acessar um site aqui da Terra? Tem alguns problemas que precisam ser resolvidos. E ele, quando falou ele, tô personificando a SpaceX e demais na figura de uma pessoa, mas você colonizar Marte não é simplesmente fazer um foguetinho que chega até Marte. Tem que pensar em outros problemas, criação de cidades. A gente tem uma oportunidade bacana de repensar diversas coisas. É muito difícil chegar até Marte, tanto é que o carro, no final das contas, o Tesla que tá aí no espaço, ninguém sabe onde é que vai parar. Olha a dificuldade que é lançar um carro no espaço. A gente acha que as coisas são meio determinísticas, mas o carro, ninguém sabe onde é que vai parar. Ele tá literalmente no... fizeram até um site mostrando o posicionamento dele, e diversas coisas podem acontecer, não se sabe. Pode cair em Marte, pode cair na Terra, pode ir embora, vagar eternamente pelo universo. Eu vou deixar o link do site com o posicionamento do Tesla espacial aqui nas notas do episódio. Mas qual que eu tô sabendo também, que teve uma falha na Tesla, lá nos servidores da Tesla, que expôs dados. O computador ficou que nem aquele supercomputador russo lá dos engenheiros nucleares minerando criptomoeda. Pois é, mas a falha não foi da Tesla em si. Eles rodam na Amazon, os servidores, e tinha uma pecinha, o Kubernetes do Google, que tava com um problema. Mó galera usa o Kubernetes, e foi aí que eles entraram e ficou um tempão. O Elon divulgou essa falha nessa terça-feira. Fiquem de olho no seu Elon, que a gente vai ouvir muito ainda falar desse carinha nos próximos anos. Já que a gente tá falando de falha, teve uma falha descoberta no BitTorrent, vai ser corrigido essa semana. Yahoo Mail, só que eu não sei mais quem é que tá usando Yahoo Mail hoje em dia. Não tá funcionando no iOS, no aplicativo nativo de e-mail, tá dando alguma zica. O Google Home, olha só, também tá deixando marcas em madeira. Falha generalizada. Spotify pode estar de olho nesse mercado de alto-falante, lançar o seu próprio alto-falante inteligente, porque hoje só caixa de som não basta. É bacana que o Spotify tenha um produto, além, ele não fornece música. Seria bacana se ele conseguisse oferecer um hardware para essa música. Combina com o Spotify. Só que o Spotify precisa arranjar, fazer uma parceria ali com, sei lá, Alexa, com o Google Assistant, para ter a inteligência. Combina muito com o Spotify. Falando de inteligência, eu vou deixar aqui nas notas do episódio uma playlist composta por inteligência artificial. Essa inteligência é o Flow Machines, que já fez música outras vezes, mas era demo, prova de conceito, uma única música. Agora não, agora é um álbum. Álbum completo, são 15 músicas, e como quem cuida do projeto gosta da MPB dos anos 70, você vai perceber diversas referências, vai lembrar muito, você vai se sentir familiarizado. Escuta só para você sentir a pegada. Essas músicas são feitas num processo semelhante ao que acontece com o ser humano. Você tem as suas referências, você ouve música e a partir dali você compõe. Talvez até seria uma espécie de remix, obviamente com um cuidado técnico para não virar plágio, mas as referências são bem evidentes. Parte de pagamentos, Android Pay tá dando espaço pro Google Pay, que ganhou aqui no Brasil suporte aos cartões Bradesco. O Banco Next, que é um banco digital que tem o Bradesco por detrás, lançou sua conta gratuita, depois eu vou falar mais dela. Abriu o episódio falando de 5G, de latência. OpenDNS agora tem um servidor aqui no Brasil, que eu mega recomendo de usar o OpenDNS por questões de segurança. Quem é de redes de provedor fica chateado comigo. Ah, mas aí não vai ter cache, geolocalização. Mas do ponto de vista de segurança, OpenDNS é mega recomendado, tanto que foi comprado pela Cisco. Francisco. E não tinha um servidor aqui no Brasil. Nem na América Latina não tinha. A gente era direcionado para os Estados Unidos, para Miami. E agora em São Paulo tem um servidor no data center da Equinix. Diminui a latência. Final da semana passada foi descontinuado o Twitter para Mac. Aliás, eu não tinha me tocado porque que segunda-feira tinha sido tão calmo. Depois que eu me liguei, é feriado nos Estados Unidos. Toda terceira segunda-feira de fevereiro é o dia do presidente, né? O dia do Trump, feriado. Mas foi descontinuado o Twitter para Mac e também o Swipe, que era da Nuance, foi descontinuado tanto para iOS quanto para Android. A declaração oficial diz, a gente sente muito, mas é preciso fazer isso, a gente precisa focar no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para o mercado corporativo. Estão saindo, portanto, do mercado consumidor. Ok, você pode ficar triste, entretanto, tem uma coisa legal nesse discurso, se é que ele é oficial, a Nuance é responsável pelo reconhecimento de voz da Siri. Não é que ela está desenvolvendo uma solução bacanuda para a Siri ficar espertona e, no bom sentido, respondona. O Interact morreu, vai ser descontinuado. Era um aplicativo para gerenciamento de contatos no Mac e também no iPhone. Não era lá muito poderoso. Passei no Hackeando Automação, eu passei nele esses dias. Eu vi, acabou. Sim, acabou, foi descontinuado. Mesma coisa o Mac ID, que na verdade não foi descontinuado. Ele tem um sucessor que é o Unlocks. Tava falando do Mac ID na série que eu tô fazendo dos aplicativos na minha barra de menus no Mac, lá no Instagram do Mestre do Mac. Aí eu fui pegar o link do Mac ID. Mac ID mudou. Agora é Unlocks. Tem coisa de um mês que mudou. Mac ID tinha 3 anos. E como é que eu faço pra ganhar mais um cardinho de dinheiro? Peraí, solto uma nova versão, né? E cobro por ela. Mas não, eu vou fazer melhor. Vou trocar o nome do aplicativo, que em tese tá mais rápido. Foi todo reescrito. Suporta a tela do iPhone 10, Face ID. Se eu não me engano, tá R$12,50. A Apple lançou uma nova leva de betas pros desenvolvedores. iOS, macOS, tvOS. Apple Watch não. E arrancou o AirPlay 2 que tava presente. Que mais de aplicativo? Acho que de aplicativo é isso. Pra galera de São Paulo, aquele aplicativo Voldi, ou de transporte público de São Paulo, tá permitindo agora denúncia, seja de roubo, de assédio. A Microsoft, com o Microsoft Garage, fez um aplicativo para transferir fotos e vídeos entre o celular e o computador. Esse é um problema. Quando eu quero rapidez, eu conecto o cabo quando o arquivo é muito grande, porque ainda não tem uma maneira elegante de fazer. Acho que 80% das fotos e vídeos eu uso o sincronismo do iCloud, tiro com o iPhone, deixo sincronizar, deixo subir e resgato pelo aplicativo de fotos no Mac. Uns 15% eu faço AirDrop e uns 5% eu transfiro via cabo. Mais ou menos essa ordem de grandeza. Lembrando que essa solução da Microsoft funciona no iOS, funciona no Android, mas não funciona com o Mac. É voltado para o Windows. É como se fosse o AirDrop do Windows, fazendo uma comparação grosseira. Você quer transferir o arquivo, você transfere, ele cria um Wi-Fi ad hoc, cria uma comunicação entre os dois dispositivos para fazer a transferência. E Coca, devo ou não devo fazer essas simulações para saber como é que eu vou ficar quando estiver mais velho? Como é que eu seria se fosse outro gênero? Como é que seria se eu fosse um artista de Hollywood? O grande detalhe são os termos de uso. É por que a empresa está fazendo essa simulação. Nos termos de uso, pode dizer que vou pegar aqui as fotos para mim, vou usar as fotos do jeito que eu quiser, posso fazer propaganda com elas. Óbvio que qualquer coisa muito gritante, o pessoal vai sacar, vai reclamar e não vai acontecer. Mas uma coisa na surdina é completamente factível. Imagina só, eu quero descobrir no Facebook um público que viaja muito. Opa, peraí, eu tenho as fotos dessa pessoa. Robozinho, vem cá, analisa aqui se quem é que viaja muito. Tem foto em diversos lugares, é a mesma pessoa, então vamos selecionar esse carinha aqui. Aí já monta uma lista com o público-alvo. Eu quero quem usa casaco preto. Então fica atento em quem tá acessando seus dados. Eu já fiz isso, Coca, já dei o acesso. Retira, vai lá no Facebook, na administração de conta. E, aliás, se você não fez uma revisão de quem tá acessando a sua conta no Facebook, dá umas piadinhas e vê lá quem é que tá acessando. Não tô mais usando esse serviço. Remove ele de lá. É uma falha de segurança. Mesmo que a empresa seja idônea, vai que ela sofre um ataque. Se você não tá usando aquele serviço, retira o acesso. Você tem que restringir o acesso ao dado, do ponto de vista de segurança, ao menor número possível. O que mais que a gente pode falar? Papinho que na WWDC, que deve ocorrer é de 4 a 8 de junho, que eu falei com vocês, né? Teria o anúncio do iPhone SE 2. Outra coisa também que tá prevista para 2018 é o MacBook com 32 GB de RAM. Isso ainda não aconteceu até hoje, porque não tinham processadores compatíveis com memória DDR4 low power, com baixo consumo de energia. 2018 a gente mata essa. Lembrando que vamos ver quando que o Spectre e Meltdown vão ser resolvidos de vez. Agora não é uma boa hora para comprar computador. E para finalizar, Coca diz aí, Apple solicitou para usar aquele logo tradicional da maçã colorida, tipo o arco-íris. Só que não é arco-íris, né? Arco-íris tem 7 cores. Na verdade tem mais, né? Sei lá, infinitas cores tem o arco-íris, mas a gente diz que tem 7. No logo da maçã colorida são 6. É verde, vermelho, azul, RGB e amarelo, laranja, laranja e o roxo. E a solicitação diz para colocar em boné, camiseta. Será que a gente vai ter produtinhos novos, Coca? Provavelmente não. Você tem que solicitar nesse pedido, dizer mais uma proteção, né? De tempos em tempos você tem que, não, ó, tô usando. Não tá usando, né? Mas diz, não, tô usando aqui, tem interesse para manter vivo, válido o registro. E assim, esperando meu celular by Elon Musk, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.